Bom, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Conhecemos-nos quase todos e, portanto, é um prazer também rever-vos. Estamos aqui para debater e fazer a audição de peticionários no âmbito da petição 252/12. A entidade proponente, digamos assim, apesar de a primeira peticionária à data, neste momento, já não ser Presidente da Câmara Municipal de Almada, apesar de tudo, a entidade proponente desta petição é a Câmara Municipal de Almada e o assunto diz respeito ao não ao mega terminal de contentores da Trafaria. Os membros da delegação presentes é para além do atual Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Judas, que eu aproveito também para cumprimentar, o Vice-Presidente José Gonçalves, o Vereador Rui Jorge Martins, a Vereadora Amélia Pardal, a Vereadora Francisca Parreira e a Vereadora Mara Figueiredo. O Vereador António Neves ainda não chegou, segundo percebi. Bem, vai chegar.
Não,
pronto. Também o Presidente da Assembleia Municipal, José Manuel Maia. Os presidentes de freguesia, neste caso da freguesia da Caparica e Trafaria, Teresa Coelho, e o presidente da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas, Ricardo Louçã, bem como já referi, a ex-presidente da Câmara Municipal, Maria Emília de Souza, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Almada, Fernando Mendes, o ex-presidente de freguesia da Chaneca da Caparica, Fernando Jorge Fernandes, o ex-presidente da Junta de Freguesia da Sobreda, António Abrantes de Almeida, e o ex-presidente da Junta de Freguesia do Fajó, José Pereira. Temos também a indicação que está presente da Organização Não-Governamental Associação Contentores na Caparica, Trafaria, não, o Sr. Pedro Dionísio. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, temos a deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também enquanto relator desta petição, que será depois encaminhada para a Comissão de Economia, no sentido de subir a plenário, porque estamos a falar de uma petição subscrita por 6.420 cidadãos, que necessariamente tem a prerrogativa de ser discutida em plenário. A metodologia de trabalho que vos iria propor, se concordassem, era que pudessem dispor de 15 a 20 minutos iniciais para a temática, cada um dos grupos parlamentares disporia de 5 minutos para as questões que entenda relevantes e 15 a 20 minutos finais para as respostas. Dar apenas nota também que esta reunião será gravada para efeitos de acompanhamento futuro, e, portanto, pedi a cada um dos senhores que pudesse usar da palavra que fizesse a identificação para depois ser mais fácil para os serviços fazerem o acompanhamento de tudo aquilo que seja aqui transmitido. E, portanto, eu passava a palavra na metodologia e na organização que certamente entenderam melhor.
Sim.
Mas fez a referência, e é bem que estaria presente Francisca Parreira, vereadora da Câmara Municipal, mas não a referiu, e é todo importante em termos de subscrição da petição pública, que refira que está também presente a ex-presidente de Junta de Freguesia da Trafaria.
Senhora,
Obrigado.
muito obrigado. Senhor Presidente.
Senhores deputados, senhor relator, enfim, estamos a cumprir aqui uma formalidade, mas que, como se imagina, para o Concelho de Almada, para o nosso município, para a nossa população, é de extrema importância. Houve um processo eleitoral, mas o que importa aqui sublinhar é que da parte do município se mantém a adesão à causa que mobilizou a população do nosso concelho em torno deste projeto. Numa breve, não podemos dizer correção, naturalmente que a Câmara Municipal desempenhou e desempenha um papel fundamental neste processo enquanto entidade promotora, mas a petição é uma petição de cidadãos, de munícipes, não é? E é nessa condição que aqui estamos e é com muito orgulho que os acompanhamos. Foi os portadores da petição junto da Sra. Presidente da Assembleia da República. De facto, são estes cidadãos que aqui estão, na condição, na altura, de presidentes das 11 juntas de freguesia que constituíam o nosso Conselho, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a Sra. Presidente da Câmara, portanto, à altura, e que nós nos orgulhamos de continuar a dizer a nossa Presidente de uma forma, enfim, afável e que todos compreenderão, e também os senhores vereadores da Câmara, que no essencial mantêm a equipa. Portanto, neste contexto, e tendo em conta também o conhecimento e o envolvimento, eu pedia então à Senhora Maria Emília, portanto, que de Sousa, que nos pudesse introduzir e pudesse passar, enfim, à Comissão aquilo que se entende por bem da nossa parte. Depois veríamos a seguir. Tá? Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Então, cumprimentar todos os presentes, as senhoras e os senhores deputados da Assembleia da República, esta comissão, na pessoa dos senhores e das senhoras deputados, gostariam, enquanto cidadã, de ver mais participação por parte da Assembleia da República nesta, enfim, audição, porque a temática é, de facto, bastante, enfim, premente. E o que nós pretendemos como subscritores da petição é que o assunto seja debatido em plenário, e por isso faço esta referência, porque este é um momento importantíssimo no sentido de nós podermos contribuir com mais informação, com mais conhecimento, para que o debate no plenário possa corresponder àquilo que é uma necessidade que todos sentimos e que a Assembleia da República contribua para que este problema seja só uma ameaça e não uma realidade no futuro. Queria também, enquanto cidadã, cumprimentar todos os autarcas presentes, esta delegação, que é de peso e que diz bem da importância que este assunto tem para todos nós, para a nossa população, autarcas que dinamizaram todo o processo de luta também por parte da população, da ação popular, de petição, hoje outros autarcas, mas também o nosso amigo da Associação Contentores na Trafaria, não. Da minha parte, procurei, no sentido de que o tempo possa ser o mais rentabilizado possível, passar ao papel aquilo que penso que é importante nesta altura deixar à Comissão. Faço, naturalmente, numa qualidade diferente daquela que tinha quando este assunto passou a constar da ordem do dia. Portanto, a qualidade em que intervenho nesta Comissão é na qualidade de subscritora da petição, não ao terminar hoje na trafaria, entregue à Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República no dia 9 de abril de 2013, pelos então Presidentes dos órgãos autárquicos do Conselho, Presidente da Câmara Municipal, Presidente da Assembleia Municipal e Presidentes de todas as 11 juntas de freguesia do nosso Conselho. Uma petição que em menos de um mês foi subscrita por 6.420 cidadãos, exigindo que o Governo da República abandone a intenção de construir um terminal de contentores na Vila da Trafaria, considerado por todos um crime de lesa-pátria, exigindo que o Governo avance com os projetos estratégicos da Costa da Caparica e do Arco Ribeirinho Sul, e reintegre o arsenal do Alfeite na Marinha, promovendo o desenvolvimento económico e a defesa e criação de dezenas de milhares de postos de trabalho. Como surgiu a petição? Em 22 de fevereiro de 2013, sexta-feira, fim da manhã, há quase 9 meses, depois da manhã, faz exatamente 8 dias, faz exatamente 9 meses, o Governo anuncia aquilo que chamamos de negócio do mega terminal de contentores na Trafaria. No dia seguinte, sábado 23, às 17 horas, pouco mais de 24 horas decorridas, realiza-se um plenário, um grande e participadíssimo plenário, na Sociedade Musical Trafariense, onde autarcas, população em geral, instituições civis e religiosas Pessoas de todos os quadrantes debateram aprofundadamente, com conhecimento pleno da realidade física, ambiental, histórica, humana e dos instrumentos de gestão territoriais existentes para o território, bem como da visão e estratégia de desenvolvimento estabelecida com a sua participação, identificando as consequências de uma eventual concretização do mega terminal de contentores. Foi um debate muito vivo, com muitas intervenções e com intervenções, todas elas no mesmo sentido, de rejeição desta intenção. O plenário aprovou, após várias horas, muitas horas, de vivo e intenso debate, por unanimidade, uma resolução de onde se destaca a exigência do respeito pelas leis em vigor, pelas opções de desenvolvimento para o Conselho, tomadas pelas entidades competentes e contempladas nos instrumentos de gestão territoriais, incluindo o PROT da Área Metropolitana de Lisboa 2002 em vigor. A decisão de avançar com uma petição a ser entregue na Assembleia da República, ao abrigo do artigo 52, direito de petição e ação popular, consagrado na Constituição e leis aplicáveis, contra o que legitimamente e de forma conhecedora consideram ser um atentado ambiental, social, económico e histórico. Que a estratégia de desenvolvimento para o Conselho de Almada passa, sobretudo, pelo turismo, em especial no eixo Trafaria-Costa da Caparica, pela investigação e desenvolvimento e indústrias de base tecnológica no eixo Trafaria-Almada Nascente, pelo setor das pescas, das indústrias criativas e das micro e pequenas empresas. Que a estratégia para o desenvolvimento de Almada e o seu contributo para o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa e do país é fruto de uma visão e consensos estabelecidos entre autarcas, agentes económicos e populações ao longo de vários anos e que, a concretizar-se o objetivo anunciado pelo Governo, significaria fazer tábua rasa de todas as decisões do poder local e da vontade expressa e sucessivamente reafirmada pelas populações. Seria mesmo uma monstruosidade com prejuízos irreversíveis. A resolução recorda as medidas cegas dos governantes que nas últimas décadas conduziram à destruição da indústria da construção e reparação naval, das pescas e das moagens no Conselho, destruindo mais de 50 mil postos de trabalho e prejudicando gravemente a vida das populações. Na resolução reclama-se do Governo que avance com os projetos estratégicos Costa da Caparica e Arco Ribeirinho Sul, em banho-maria, quiçá hoje eventualmente abandonados, geradores de muitas dezenas de milhares de postos de trabalho, num momento em que o desemprego e a economia do país são o grande desastre nacional que todos conhecem. A resolução reflete de forma inequívoca a determinação de todos no sentido do município recorrer às instâncias judiciais, incluindo o Tribunal Europeu, se esta ameaça for por diante, pois considera-se que de um crime de lesa pátria se trata. Depois deste plenário e resolução, outras iniciativas de repúdio e de análise, com posições diversas, se seguiram e gostaria aqui de destacar algumas delas. Para além da Assembleia Municipal da Almada e outros órgãos autárquicos do Conselho, que se pronunciaram rejeitando este objetivo, também a Junta Metropolitana de Lisboa e a Assembleia Metropolitana de Lisboa se pronunciaram fundamentadamente contra a intenção do Governo relativamente ao terminal de contentores na Trafaria. As organizações ambientalistas logo tomaram posição, tal como a Ordem dos Engenheiros, entre outras entidades, que, para além de surpreendidas com semelhante anúncio, tipo coelho tirado da cartola, denunciam a falta de transparência que envolve todo o processo e o negócio anunciado. Em reflexões divulgadas por analistas económicos insuspeitos, abordando o anúncio do Governo para a Trafaria e equacionando com o potencial do Porto de Sines, chega-se a afirmar, e passo a citar, desperdiçar o enorme potencial do Porto de Sines, desbaratando dinheiro em projetos concorrenciais sem sentido, é um crime de lesa-pátria. As manifestações populares surgiram de imediato. Nasce a Associação Cívica Contentores na Trafaria Não, que toma diversas iniciativas. Manifestações de repúdio têm-se repetido, assumindo variadíssimas formas. Destaco, de entre muitas, o cordão humano com mais de 1000 participantes abraçando a Trafaria. A concentração popular, quando a passagem pela Trafaria rumo a Veneza, do Trafaria Praia, obra de arte da artista Joana Vasconcelos, que representou Portugal na 55ª Exposição Internacional de Arte, a Bienal de Veneza. O Círculo Surfista, com 300 participantes, que no mar, frente à Costa da Caparica, com clubes e escolas de surf da costa, disseram não aos contentores, dizendo não, não é a nossa praia. Outros dados que, do meu ponto de vista, considero importantes ter em conta no debate parlamentar, se for, for esse o entendimento também das senhoras e dos senhores deputados. Em primeiro lugar, o PROT da Área Metropolitana 2002, em vigor, consagrou para o território em apreciação o seguinte, e destaco apenas três aspectos que me parecem, para esta análise e para esta abordagem, importantíssimos. Em primeiro lugar, no modelo territorial, o PROT estabeleceu para este território da Trafaria Costa da Caparica a classificação, e bem, como área turística, correspondendo assim à estratégia do nosso município. Na rede ecológica metropolitana, o PROT considerou para este território a classificação de áreas estruturantes vitais e áreas vitais, incluindo o geomonumento que constitui a riba fóssil, onde pretendem, diz-se, fazer passar em túnel, perfurando a riba fóssil, o comboio de mercadorias. O PROT na rede viária não contempla qualquer ferrovia pesada sobre este território. O PROT contempla apenas a ferrovia ligeira metro-sul do Tejo, Costa Trafaria, previsto e não ainda construído. Do ponto de vista ambiental, também gostaria de deixar alguns tópicos muito breves, mas bem ilustrativos deste território, do seu potencial e do risco que este projeto apresenta. Portanto, do ponto de vista ambiental, quando abordamos este território, não podemos nunca deixar de ter presente que ele funciona como maternidade das espécies marinhas. Trata-se de um sistema do qual faz parte o Tejo, a Foz do Tejo, o Gargalo do Tejo, a Frente Atlântica. Deste berçário, verdadeiramente berçário, no estuário do Tejo, partem muitos milhares de espécies marinhas para o Atlântico. Interromper este caminho é destruir uma das maiores riquezas que todos possuímos. Não sei se as senhoras e os senhores deputados tiveram a ocasião de ver, no passado dia 3 de novembro, no programa Vida Selvagem, um domingo, na SIC, um filme produzido pelo nosso município, um filme designado Almada, um mar de histórias. Eu vou entregar um exemplar ao Sr. Deputado Nuno Matias e relator, e no sentido de que ele possa ajudar-vos, se assim o entenderem, a melhor compreenderem as palavras que aqui vos deixei sobre a grande riqueza que representa a nossa costa atlântica e Ribeirinha. Este filme passou no programa Vida Selvagem, como já disse, e teve uma audiência fantástica, esmagadora, de 750.014 audiências. Portanto, este filme evidencia os valores ambientais que ali temos. Ainda a este propósito, embora um pouco, enfim, já por último, gostaria, porque me parece importante também aqui vos deixar no sentido de ajudar à reflexão e à preparação vossa sobre este assunto, algumas notas sobre a Estratégia do Mar 2013-2020. A Estratégia do Mar 2013-2020 foi aprovada em fevereiro de 2013, exatamente na altura em que é anunciado o mega terminal de contentores na Trafaria, foi aprovada pela Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, tutelada pela então Senhora Ministra do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Hoje tem uma parte destas áreas, mas na altura tinha todas elas, e cuja discussão pública, esta Estratégia do Mar, esta proposta, terminou em 31 de maio de 2013. Gostava de destacar alguns aspectos. No documento encontramos, de forma surpreendente, uma referência ao terminal de contentores na Trafaria, quando não existe mais nenhuma referência a qualquer infraestrutura neste documento relativamente à Estratégia do Mar. Não há nenhuma outra infraestrutura referenciada na Estratégia do Mar, a não ser o terminal de contentores na Trafaria. Dá a ideia, enfim, de uma questão colocada um pouco, não é, à pressão. A Câmara Municipal aprovou em 22 de maio um documento com contributos muito sérios para a Estratégia do Mar, que foi analisado do ponto de vista técnico e político, este documento, e foi produzido um documento que foi apreciado em reunião de Câmara Municipal, na qual, enfim, se decidiu dar um parecer negativo, sobretudo tendo em conta o facto de, nesta estratégia, aparecer de forma, enfim, incompreensível e aparecer o terminal de contentores na Trafaria, que tem vindo a ser rejeitado pelo nosso município. Foi a reafirmação da rejeição, mas também uma manifestação de surpresa relativamente ao facto de o terminal aparecer na Estratégia do Mar, aprovado em fevereiro pela Comissão, no mesmo momento em que era lançado publicamente o terminal de contentores para a Trafaria. O próprio documento, já agora um aspecto que nos parece muito importante, é que este documento, Estratégia do Mar, salienta que no Atlântico Norte são as indústrias do turismo e das pescas as maiores empregadoras do setor. É o próprio documento que evidencia esta questão. Portanto, no Atlântico Norte, são as indústrias do turismo e da pesca as maiores empregadoras do setor marítimo e não as indústrias portuárias. E este documento também confirma que esta situação, esta realidade também acontece em Portugal. Observa alguns indicadores socioeconómicos relevantes, designadamente o valor acrescentado bruto e o emprego. Referindo alguns dados de 2010, através dos quais concluem que o valor acrescentado bruto gerado pelo setor dos transportes marítimos, portos e logística, em Portugal, teve um peso para a economia do mar de 36%, embora tenha contribuído apenas com 19% para a criação de emprego, enquanto o turismo e o lazer foi de 39% em valor acrescentado bruto, mais 3%, e 48% na criação de emprego, ou seja, mais 29%. São dados que também nos parecem importantes, que este documento, enfim, contempla e que nos ajuda também a melhor entendermos a situação que aqui nos traz e a nossa posição. Por isso, senhoras e senhores deputados da República, para nós e para mim em particular, parece que há aqui um desafio que está colocado e que a decisão está na mão, obviamente, da Assembleia da República. E do meu ponto de vista, e certamente do nosso ponto de vista, relativamente a estes dois setores, deverá passar por Sines, o grande porto de águas profundas, a reforçar e a potenciar com o Canal do Panamá, e a costa da Trafaria, com o turismo, o lazer e a pesca. Qualquer um deles são necessários para o país, é preciso é que tenha um lugar no sítio certo. A natureza não é deslocalizável, a riqueza que existe na área metropolitana de Lisboa, em particular no território em análise, é património de todos nós, tal como Sines, mas deve ser bem aproveitada e bem potenciada para, naturalmente, gerar mais, melhores resultados para o país, e para as populações. E fico por aqui, por enquanto.
Muito obrigado. Eu não tive nenhuma intenção de... Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, caro colega e relator desta petição. Antes de mais, eu queria cumprimentar toda a delegação, uma extensa, uma grande delegação, e para vos dizer o seguinte de uma forma muito sucinta. É conhecida qual é que é a posição do Partido Socialista sobre a questão do terminal de condutores para a Trafaria. Ela é pública. Não é, portanto, não há uma opinião favorável, pelo contrário, ela é desfavorável à realização desta obra. As razões substanciais, na sua essência, foram todas já aqui elencadas pela ex-presidente de Câmara, Maria Emília Sousa, quer as que têm a ver com razões, que se prendem com razões ambientais e de ordenamento do território, quer aquelas que têm a ver com as questões sociais e aquelas que têm a ver, muito particularmente, que foi feita a referência agora no final da intervenção, de estratégia económica. De facto, é verdade, tudo aquilo que foi referido do ponto de vista ambiental e do ordenamento do território, nomeadamente a incompatibilização de uma situação destas com os próprios planos de ordenamento, não só locais, mas também eles regionais, chamemos-lhe assim. As questões sociais, eu permitia-me fazer aqui uma nota da parte relativamente à questão do Arco Ribeirinho Sul, que tive a oportunidade de a semana passada, no âmbito das audições sobre o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado para 2014, de questionar, afinal de contas, não era para abandonar, onde é que está a promoção do Arco Ribeirinho Sul, que obviamente inclui também o Conselho de Almada, e a resposta foi nenhuma, ficou, no momento das respostas, ficou o vazio. E depois, esta questão absolutamente incompreensível, que eu até começaria por esta, eu acho que esta deve ser colocada à cabeça, é porque é que se vai construir um terminal de contentores de águas profundas se, do ponto de vista da distância marítima, há a dois passos. Portanto, isto é uma coisa verdadeiramente incompreensível, não tem qualquer sentido, inclusive do nosso ponto de vista, a discussão de base. Mas há ciclicamente sempre esta tentação, ciclicamente este tipo de questões vem à discussão e vem novamente. Há à roda disto sempre a ideia de que isto é para falar, não é para fazer. Bom, mas esta coisa é melhor nós colocarmos todas as barbas de molho, porque nunca se sabe. Uma coisa é certa, também questionado recentemente, e já esta semana, o Sr. Ministro da Economia e das Obras Públicas, Pires de Lima, sobre esta questão concreta, se isto era para avançar ou não, arremeteu-nos para a criação de um grupo de trabalho em agosto deste ano, 29 de agosto deste ano, salvo erro, que tem como tarefa não só esta questão em concreto, mas de avaliar as grandes infraestruturas ou aquelas infraestruturas que era suposto de terem rentabilidade de alto porte, chamemos-lhe assim. E pronto, e mais nada. Ou seja, está a ser reavaliado, foi aquilo que entendemos, seja lá o que isto for. E, portanto, fico aqui com a reafirmação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de que a nossa posição é contrária. Era suposto eu fazer-vos alguma questão, mas eu não tenho questões para vos colocar, uma vez que existe, como disse no início da minha intervenção, existe consonância naquilo que é essencial com aquilo que aqui vieram apresentar e que já nos tinham exposto. E, portanto, agradecer-vos e dizer que teremos todo o cuidado no acompanhamento desta matéria, não alargaremos. Esperamos, obviamente, que os objetivos que aqui vos trouxeram sejam, de facto, concretizados, que é isto ser esquecido, porque não faz sentido a discussão de um assunto destes, por incompatibilidade, inclusive, é da própria estratégia económica, não só para o Almada. O Sr. Presidente da Câmara da Almada fez aqui uma referência que é muito importante para a Almada, com certeza, porque a localização está apontada para ali, mas isto não é apenas uma questão local, isto é uma questão regional e particularmente uma questão nacional. Estamos a falar de estratégias económicas de grande envergadura. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de mais, cumprimentar os e as peticionárias aqui presentes, agradecer a vossa presença e saudar a iniciativa e sobretudo louvar o movimento popular que souberam criar e gerar e trazer ao Parlamento, porque é para isso mesmo que ele serve, é para discutir os assuntos que fazem sentido na sociedade e que movem a sociedade. E este tem uma especial importância. Eu acho que ele mostra bem a falta de estratégia económica e política que temos vivido, em que se deixa para segundo plano o desenvolvimento de uma área com atividades características que lhe são específicas e que já estão planeadas e acordadas para embarcar num mega investimento que ninguém entende, que foi apresentado sem ter antes sido efetuados os estudos. O próprio bastonário da Ordem dos Engenheiros veio várias vezes dizer: não percebemos isto, não houve estudos, ninguém compreende a verdadeira motivação por trás deste projeto. A posição do Bloco de Esquerda é conhecida. Nós achamos que ele não faz sentido. Não faz sentido economicamente, não é um projeto viável. A construção de uma linha ferroviária é um investimento de grande monta, sem ter consequências nem necessidade do ponto de vista estrutural e ferroviário a nível nacional. O estudo que foi feito e que foi pedido diz: isto só é concorrencial se for com rodovia. A ferrovia não é concorrencial, de tão caro que é, para além de todos os problemas ambientais, das pontes têm que ser construídas, os túneis têm que ser feitos por baixo, a perfurar a riba fóssil. É um porto de águas profundas, quando na verdade a plataforma logística se encontra em Lisboa e, portanto, a maior parte das mercadorias vão para Lisboa, vão para Norte, não vão para Sul. A Sul já existe outro porto de águas profundas, que é Sines. Não se percebe porque é que se constrói um porto ao lado do outro para fazer concorrência com um grande investimento que está a dar resultados e, portanto, economicamente faz muito pouco sentido, não se percebe a estratégia. Ambientalmente faz ainda menos sentido que se queira construir um mega terminal de contentores e um porto exatamente no centro, e já aqui foi explicado, do estuário do Tejo, pondo em causa toda a biodiversidade da área, sem falar na questão do problema do fecho da Golada, da forma como isso pode mexer com a fisiografia da costeira, com as características costeiras que as pessoas tão bem conhecem. E, sobretudo, também política, cultural e socialmente, não se entende, porque é um projeto que vai e põe em causa a autonomia do poder local, a vontade das populações, a cultura de quem ali vive, a cultura económica, as atividades tradicionais de quem ali vive, e, portanto, não há por onde defender este projeto, ele é incompreensível. Nós temos batido contra ele, fizemos várias perguntas ao Governo, ainda esta semana o Sr. Ministro da Economia esteve aqui para definir ou para apresentar o Orçamento do Estado e um novo plano de grandes infraestruturas para o país. Nós perguntámos, tal como já tínhamos perguntado antes ao Sr. Secretário de Estado, Porto da Trafaria é ou não é para avançar, e o Sr. Ministro diz, não sabemos, estamos a estudar. E, portanto, estão a estudar há 2 anos, nem. E não se percebe, também é difícil defendê-lo, porque de facto é muito difícil defendê-lo, mas não há nenhuma posição clara, tanto quanto sabemos, o projeto continua em pé, sem que haja qualquer parecer técnico ou qualquer opinião que seja de facto favorável a este projeto. Portanto, é um projeto que se tornou incompreensível nos últimos anos. E, portanto, também não tenho grandes perguntas para vos fazer, dar-vos esta informação. O Bloco de Esquerda continuará a insistir e a pressionar o Governo sobre esta matéria, em especial o Ministro da Economia, e bater-nos-nos, obviamente, contra este projeto que, de facto, faz pouco sentido económico, socialmente, culturalmente, politicamente, não tem grande ponta para onde se lhe pegue, passa a expressão. Mais uma vez, louvar a vossa luta e nisto estaremos certamente juntos contra esta mega obra sem sentido.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhor deputado relator. Eu quero cumprimentar esta importante delegação que aqui se apresenta na Assembleia da República, cumprimentar o senhor Presidente da Câmara e o senhor Presidente da Assembleia Municipal, e com o devido destaque à primeira subscritora desta petição, que fala em representação e em nome destas mais de 6 mil pessoas que aderiram por escrito e com o próprio punho assinando por esta causa. Cumprimento todos os senhores, as senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de Almada, todos os anteriores e atuais presidentes das freguesias do Conselho e um cumprimento também importante para o representante da Associação Contentores na Trafaria Capricanão. Esta é uma reunião que não serve apenas para cumprir calendário, é uma reunião importante até pelo que significa e representa do ponto de vista, digamos assim, da instrução do processo, ou seja, do conjunto de informação, do conjunto de documentação que depois vai constar e que ficará até para a memória futura e para o que aí vier para ser tida em conta nos processos, quer de decisão, quer de discussão política, económica e até de conhecimento para a participação popular, que é fundamental e que é o fator decisivo que está na origem desta petição e desta reunião que aqui estamos. Nós estamos aqui porque as populações se mobilizaram em torno de uma luta em que as suas autarquias protagonizaram a primeira linha da organização e da denúncia em torno deste problema. Quero agradecer a intervenção, como dizia o Sr. Presidente da Câmara, da nossa Presidente, da minha camarada Maria Emília de Sousa, agradecer a intervenção e sugerir, atrevendo-me a solicitar, que, percebendo que havia tópico, havia um texto de base dentro daquilo que fosse possível e na altura em que seja possível, que pudesse fazer chegar, porque uma coisa é a gravação que depois poderemos consultar e ouvir, em termos de áudio, outra coisa será a abordagem sistematizada, aprofundada, fundamentada, que enquanto primeira subscritora partilhou connosco. É um elemento de trabalho, é uma ferramenta de trabalho e deve ser tida em conta. É a demonstração, mais uma, de que nós não estamos perante um problema em que o Conselho de Almada e as populações digam, como às vezes existe aquela caricatura muito maldosa de no meu quintal não, isto não é um problema de afetar a nossa qualidade de vida, isto é um problema estratégico do ponto de vista do desenvolvimento, é um problema profundamente preocupante do ponto de vista ambiental, e esta frase que diz tudo, a natureza não é deslocalizável, tendo em conta não apenas os recursos biológicos marinhos que estão em causa no estuário do Tejo e naquele sistema hidrográfico, quer do ponto de vista da área de paisagem protegida da Ribeira Fácil da Costa da Caparica, quer inclusivamente de uma matéria que o ser humano ainda sabe muito pouco, que é a dinâmica das águas e dos sistemas hidrológicos, perdão, em que intervenções no território com influência do ponto de vista das redes hidrográficas podem ter implicações que não se imagina na altura o que é que poderá vir a acontecer. Não queremos levantar alarmismos, mas a causa do desastre dentro dos rios não estava entre os rios, estava muito longe. E isso significa que é preciso ter muito cuidado quando estamos a mexer neste tipo de sistemas. Por outro lado, como já aqui foi dito, ou demonstrado, a economia não pode correr o risco de mais um projeto desastroso, porque ao longo dos meses, as muitas audições que ao longo do tempo a Comissão de Economia foi realizando com as mais diversas entidades, desde a Marinha, ou comandantes da Marinha, no âmbito da Direção-Geral do Mar, até à Quercus, até às administrações portuárias, fomos confrontados com situações até bastante recentes de desastres económicos de projetos muito parecidos com este. Na Alemanha, em Wilhelmshaven, na Holanda, em Amsterdão, de grandes terminais de contentores, mega terminais instalados praticamente à mesma distância que está a Trafaria de Sines, em relação àqueles que existem, Roterdão, nomeadamente, e Hamburgo, respectivamente, na Alemanha, Roterdão na Alemanha com Amsterdão, Hamburgo em relação a Wilhelmshaven, com o facto de terem encerrado as portas há bem pouco tempo. E, portanto, também do ponto de vista económico, nós podemos estar a matar o Porto de Lisboa em vez de o fazer crescer, com uma desculpa absolutamente esfarrapada e mentirosa, desculpem a expressão, que tem vindo a ser reiteradamente apresentada, que é o Porto de Lisboa está à beira do esgotamento. Não está. O Porto de Lisboa está muito longe do esgotamento. O objetivo aqui é esvaziar a margem norte do Tejo, de Santa Apolónia para cima, do Porto que existe, para fazer outras coisas. Esse é que é o objetivo. Não é fazer crescer o Porto de Lisboa. É fazer outra coisa em seu lugar e em sua substituição. Para além das questões de racionalidade económica, e eu até tenho aqui uma opinião diferente, o PCP tem chamado a atenção, provavelmente o problema aqui, mais do que a ausência de estratégia nestas matérias, é o facto de estarmos perante a estratégia que não devia ser a que prevalece, que é a estratégia dos grupos económicos. É dos grupos económicos do setor marítimo-portuário, em termos internacionais, globais, dizerem, eu também quero ter ali uma bandeira. E há um grupo económico que também quer ter uma bandeira para além daqueles que estão em Sines. E dizem, a gente quer ali. E o governo português diz, sim senhor, diga a vossa excelência, quando é que quer que a gente trate disso? Mesmo que para isso se tenha que recorrer a um investimento, que eu dou só este número para que tenhamos em conta, os estudos apresentados, nomeadamente pela REFER, para além daquele desastre ambiental que era furar a arriba com um túnel ferroviário para depois ir para a Trafaria, isto significava 160 milhões de euros de investimento. O orçamento prevê para a REFER este ano 10 milhões. Portanto, aqueles 8 quilómetros de linha de ligação à Trafaria equivalem a 16 anos de orçamento de Estado para a REFER, tal como está previsto. E, portanto, é a brutalidade dos custos para uma obra que é completamente irracional. Eu peço desculpa, eu termino com uma pergunta que tenho. Uma pergunta, ou neste caso, uma proposta de que seja abordada mais aprofundadamente uma questão. E é relacionada com a questão da estratégia de desenvolvimento. Porque ao longo dos meses e dos anos nós ouvíamos dizer que a Almada não tem estratégia. Não tem estratégia de desenvolvimento, que a Almada não tem uma estratégia adequada para o território, para o desenvolvimento harmonioso e integrado. E até se chegou a dizer que este projeto do mega terminal era aquilo que ia ser a esperança de desenvolvimento de uma terra onde hoje só há miséria. Isto não foi... A senhora Presidente, então Presidente da Câmara, ouviu isto em à parte, ali só há miséria, dito por um deputado na altura em que veio ser ouvida para o processo da Assembleia da República em audição. Nós sabemos que há seres humanos que vivem no território, que há populações que vivem no território e que têm direito a uma vida de qualidade, mas, acima de tudo, existe uma estratégia alternativa. Não estamos condenados a isto. E eu gostava de solicitar e de sugerir, a pergunta é qual é a estratégia de desenvolvimento que é a alternativa, de facto, a este processo. Última nota, mesmo para terminar, peço desculpa, uma nota que é muito importante, tendo em conta o panorama geral desta questão. É que esta reunião, com intervenções mais breves e com uma resposta global, e o que há de vir a plenário com 3 minutos para cada partido, de grelha de tempos, cumpre formalmente o seu processo. Mas o mais importante desta petição é o antes, o durante e o depois. Ou seja, para além do debate dentro das paredes da Assembleia, é o que isto implica e implicou já de mobilização das pessoas, de esclarecimento, de envolvimento, de participação popular com as pessoas a tomarem consciência da sua própria ação como motor fundamental para os acontecimentos. É que o ministro Pires de Lima, confrontado com isto por todos nós, todos os partidos que colocaram esta questão, o que respondeu foi para além do que já foi dito, que não queremos impor soluções e queremos procurar consensos. Ora, isto significa a importância que tem o esclarecimento e o encontrar resistência a este projeto para que não haja esses tais consensos que o Ministro anda à procura. Peço desculpa e agradeço muito. Obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem também usar algum tempo para expor algumas ideias. Eu, pessoalmente, como sabem, tenho uma posição também muito clara em relação a esta matéria. É uma opinião, é uma posição que é pública, não mudou com o tempo e, portanto, não é por estar aqui enquanto relator e enquanto representante do Grupo Parlamentar do PSD que irei mudá-la e irei me desviar daquilo que é a minha opinião. Agora, até por ter essa mesma opinião, que está assente em alguns motivos que são similares àqueles que são apresentados por esta petição, e eu aproveito para saudar todos os que aqui estão a representá-la, porque são as forças vivas também, ao fim e ao cabo, de Almada, que aqui estão representadas. Apesar disso, eu entendo que há razões que importa perceber, há justificações que importa procurar, há avaliações técnicas que importam serem apresentadas e, por isso mesmo, o Grupo Parlamentar do PSD, em tempo próprio, entendeu apresentar um requerimento nesta Casa no sentido de ouvir um conjunto de entidades que ajudasse a alimentar a reflexão sobre este processo, ajudasse a perceber a envolvente daquilo que eram as opções que estavam em cima da mesa, o porquê da eventual decisão de fazer ali aquela infraestrutura, a ser feita e a ser tomada essa decisão, o que é que a justificava e até que ponto é que esse eventual bem económico que nós não pomos em causa que tenha, porque um terminal de contentores tem o seu valor económico, mas até que ponto é que esse valor económico não iria, em teoria, colidir com o valor económico que é o turismo e que nós percebemos enquanto objetivo de desenvolvimento no Concelho de Almada e na região metropolitana de Lisboa, e até que ponto é que, a ser feita essa infraestrutura e a ser tomada essa decisão, se esse valor económico era conciliável com o valor económico que é o turismo e com a opção de desenvolvimento do Concelho que assenta no turismo. E, portanto, foi nesse pressuposto e com esse objetivo que o Grupo Parlamentar do PSD, agora passando à margem daquilo que é a minha opinião pessoal, entendeu apresentar um conjunto de audições que foi secundado pelo Partido Socialista e também pelo Partido Comunista, no sentido de ouvirmos várias entidades e desde então já ouvimos a Administração do Porto de Lisboa, a REFER, as Estradas de Portugal, a CP Carga, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Direção-Geral da Política do Mar, o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Sindicato dos Estivadores do Sul, o Sindicato das Pescas do Sul, o Sindicato dos Trabalhadores das Administrações Portuárias, o Conselho Português de Carregadores, a Associação dos Operadores do Porto de Lisboa, os Agentes de Navegação, as Comunidades Portuárias, seja de Lisboa, seja de Setúbal, seja de Sines, a Liga da Proteção da Natureza, a Quercus, a Geota, a Junta Metropolitana, bem como os Presidentes de Câmara do Barreiro, Lisboa e Almada, e terminamos quer com as administrações do Porto, Setúbal, Sines e com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Iremos terminar este conjunto alargado de audições ouvindo os responsáveis do Governo para percebermos então o que é que esteve na base do estudo ou naquilo que tem sido a reflexão, porque a avaliar pelas últimas declarações parece que é um processo que não está terminado, o que é que consubstancia do ponto de vista técnico os diversos cenários e a eventual opção, E a ser tomada, qual é, do lado do Governo, realmente a visão em relação àquilo que é a compatibilização destes valores económicos e se realmente tem solução também para os dois valores económicos. Porque, e eu já tenho dito isto, neste caso agora mais pessoalmente, há realmente territórios nobres daquele território que importa valorizar e que soluções, porque também envolve o Governo, é que podem ser encontradas para que sejam concretizadas de forma abrangente e consequente. Mas, portanto, para vos dar nota de que também não tenho grandes questões, fui acompanhando, seja como autarca, seja também como deputado, toda esta envolvente, mas todos nós, e acho que aqui penso que falo por todos os partidos, quando abraçámos este conjunto de audições, independentemente das nossas posições pessoais, partidárias, políticas, fizemos-lo com a ambição de ir buscar informação que ajudasse a alimentar aquilo que é uma discussão que iminentemente tem que ser muito profunda e tem que ser na defesa dos interesses da população. E, portanto, mais do que a questão das manifestações que são legítimas, dos plenários que são legítimos, das petições que são bem-vindas, e neste caso é um exercício de cidadania muito relevante que esta Assembleia não só valoriza, como certamente tem oportunidade, do ponto de vista regimental, de lhe dar seguimento, como o fará em sessão plenária. E, portanto, dar-vos nota de que também nesta Casa, todos os partidos, e aí não foi só o PSD como primeiro proponente do primeiro requerimento, todos os partidos abraçaram esta ambição de fazer uma discussão muito séria. E, portanto, independentemente daquela que venha a ser a decisão final do Governo, e aí cada qual poderá ter a sua posição, eu pessoalmente, como já disse, tenho a minha. Estamos conscientes que nesta Casa, que é a Casa da Democracia que vos representa, fizemos tudo para que tudo fosse esclarecido, para que tudo fosse explicado e para que tudo estivesse devidamente salvaguardado, para que no momento da decisão não fosse por desconhecimento ou falta de conteúdo refletivo que não tivesse acontecido uma ponderação adequada em relação à opção estratégica que se faça naquele território. E, portanto, a mim, enquanto deputado desta Casa, fico muito satisfeito por a Assembleia da República não se ter demitido de fazer essa discussão, por todos os partidos se terem envolvido de forma muito séria e para, no seguimento da vossa solicitação, que é bem-vinda, haver lugar a uma discussão em plenário sobre um tema que é relevante, já que foi dito, envolve necessariamente a ser concretizado avultados meios públicos e não só, e portanto que tudo esteja devidamente acautelado e que tudo seja devidamente discutido. E, portanto, que saiam daqui com essa consciência que qualquer partido desta Casa fez o melhor de si para representar-vos a todos. E acho que é a melhor prova de que a cidadania funciona porque tem instituições que a sabem representar. Portanto, passava... Temos...
Íamos repartir o tempo assim, 5 minutos se alguém quiser usar da palavra, dos restantes peticionários e depois a primeira peticionária, Maria Emília, e a senhora, o segundo peticionário usavam da palavra, tá? Se alguém quer usar a palavra.
Então, agora, como só vos pedir era que nos pudéssemos conter dentro dos 15, 20 minutos, porque certamente há outros a fazeres de agenda.
Neste caso, dos 5.
Não, pronto, vamos dividir os 20 então pelos 3. Eu pedi era só para se identificar para efeito da gravação. A doutor Pedro Dionísio, não é?
Agora está. Boa tarde a todos, senhores deputados. Eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, em nome da Associação Contentores na Caparica Trafaria, não, é neste momento o nome exato da Associação, até porque houve uma alteração em relação à freguesia onde esta situação se coloca e também porque esta questão, na verdade, está diretamente relacionada com o território da Trafaria e da Caparica, mas eu gostava de só salientar mais um aspecto, que apesar da iniciativa ter sido tomada e bem pelos órgãos autárquicos e pelos seus representantes do Conselho de Almada, e em nome aqui da Associação eu gostaria de agradecer o papel que desde a primeira hora estes órgãos tiveram. Penso que foi, como a senhora Presidente Maria Emília Sousa referiu, uma atuação exemplar, já que no prazo de pouco mais de 24 horas houve uma capacidade de mobilização e de resposta por parte dos órgãos autárquicos e também uma resposta logo imediata por parte da população. Tive a oportunidade de estar presente nessa primeira reunião e, portanto, tive a oportunidade de fazer também uma intervenção na altura e, aliás, foi daí que surgiu a ideia de fazer uma associação, logo também nesse dia. Tivemos a oportunidade, ao longo destes meses, de contactar com as populações nas diferentes iniciativas que tivemos, e nomeadamente na última iniciativa que decorreu no dia 1 de setembro nas praias de São João da Caparica e na sua preparação, eu gostava de salientar que esta questão não é só uma questão do Conselho de Almada. Esta questão é uma questão da área metropolitana de Lisboa e, em última instância, de todo o país. Porque, na verdade, as praias e esta zona são uma zona de lazer, são uma zona de veraneio da área metropolitana de Lisboa. Ainda recentemente, a Caparica foi considerada a quinta melhor praia urbana do mundo por um site da especialidade. E a verdade é que esta situação, a construir este mega terminal, é isto que está em causa. Ou seja, Portugal tem vindo a crescer em termos turísticos, Lisboa tem vindo a crescer em termos turísticos, porque o fluxo tem aumentado, nomeadamente com a chegada de estrangeiros através de companhias low cost. Ainda muito recentemente tive a oportunidade, até de um trabalho na Universidade, de ver o desenvolvimento dos chamados hostels, portanto, de uma oferta turística até para uma camada de população bastante, bastante jovem. E a verdade é que é isto que está em causa. E, portanto, a população, nomeadamente de Lisboa, da Grande Lisboa, portanto, de Lisboa, de Oeiras, de Cascais, etc., que tivemos a oportunidade de contactar nestas iniciativas, está bastante preocupada e vê com apreensão o possível desaparecimento daquela que é a praia mais importante da área da Grande Lisboa. Portanto, é isto que está aqui também em causa e é isto que pode ser destruído pelo mega terminal, não havendo, na verdade, um retorno económico, como aqui já foi demonstrado, nem havendo as condições logísticas de fundos, nem havendo as condições logísticas de terrenos que justifiquem a construção desta infraestrutura. E por isso, inclusive entre os subscritores que temos tido agora de uma carta aberta ao Primeiro-Ministro sobre esta situação, nós temos uma grande parte destes subscritores, e estamos a falar de cerca de 4 mil nesta altura, uma grande parte destes subscritores, eu diria mais de metade, são de fora do Conselho de Almada. São as pessoas da Grande Lisboa que frequentam estes locais que estão claramente apreensivos. E, portanto, se isto for para a frente, é um ataque não só à Almada, mas é um ataque, na verdade, à população e ao lazer da população da Grande Lisboa. Era isto que eu tinha a referir. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal.
Muito bem, também da minha parte não são muitas palavras, mas são palavras para vos dar conta e agradecer este nosso encontro e até o regresso aqui a estas mesas grandes. É a questão, mas dar-vos conta de algo que tem a ver com a própria atividade da Assembleia Municipal de Almada. Eu vou deixar-vos 7 deliberações da Assembleia Municipal sobre esta problemática. Não foi nada que não tenham recebido ao longo dos últimos anos, mas de qualquer maneira aqui estão compiladas e servirá também para considerarem estes argumentos e que de alguma maneira também responde a algo que aqui foi colocado pelo deputado Bruno Dias relativamente à estratégia de desenvolvimento, porque ela foi também consensualizada numa ação de Câmara a partir de 2004, mas que a Assembleia Municipal também se associou. Eu permitia-me apenas tentar resumir aquilo que temos vindo a abordar e que concluímos de todo este projeto. Primeiro, é que provoca diseconomias a nível local, a nível da Trafaria, da Almada, da área metropolitana, que se reflete depois em Mancha por todo o país, não, sem dúvida absolutamente nenhuma. Há uma redução do potencial turístico, sem dúvida nenhuma. Há uma redução da capacidade instalada e que existe do ponto de vista da pesca, o que isto obrigaria, no caso de ir para a frente. E também a questão, o impacto ambiental é brutal, nomeadamente marinho, mas também não, a desfiguração da paisagem coloca-se com força, mas também a qualidade de vida das populações, da área de influência direta e indireta, é uma questão que se coloca com força. Depois penaliza de uma forma brutal o desenvolvimento dos portos de Setúbal e de Sines. É importante não esquecer isto, eu penso que é muitíssimo importante, porque lhe tira capacidade de carga, não é? E capacidade de absorção da própria carga. Eu faço lembrar a questão do, principalmente, o Porto de Sines, que é um porto, para já, foi, a dados de 2012, foi o porto que mais aumentou do ponto de vista de carga movimentada a nível europeu. Aumentou 11% da movimentação de mercadorias, o que me parece um dado extremamente importante, e é um porto que está preparado para os novos navios que para aí andam, os pós-Panamax e os super pós-Panamax. E se tivermos em conta que 2014 é o que está considerado, que é que estão prontas as obras de alargamento do Canal do Panamá. E se a gente tiver em Sines e olhar em frente, se fosse mais perto, não é? Vemos que aquilo em linha reta está ali o Canal do Panamá, não é? E liga o Atlântico ao Pacífico, e então a relação que temos do Porto, de termos Sines como um porto importante de entrada na Europa, de mercadorias da China e daquela toda a zona asiática, é uma coisa que está ali em linha reta. Penso que temos a grande oportunidade e penso que nos estamos a divertir, entre aspas, ou alguns a divertir-se, com coisas laterais, como é o caso deste projeto. Depois também dar nota do seguinte: a criação, porque às vezes é falado, da criação de grande número de postos de trabalho. Eu penso que é falacioso, na medida em que logo à partida se coloca a questão da substituição de um já existente, que fecha, por isso os trabalhadores deviam passar, não é isso? Por outro lado, é um porto de capital intensivo e, como tal, a mão de obra é reduzida, embora seja uma mão de obra especializada, mas é uma mão de obra reduzida, na medida que seria um porto para grandes, não é? O resto era grandes navios que depois fazem o intercâmbio, a intermodalidade. Dar também nota, que me parece importante, é aquele dado do estudo que aqui já foi falado, da opção do ponto de vista da competitividade da opção rodoviária, não é? Isto do ponto de vista da Ponte 25 de Abril seria uma verdadeira maravilha, não é? Uma verdadeira maravilha se isto para aí fosse, não é? Com a situação que já temos do ponto de vista, não é, das vistas, o que é que seria com isto. Por outro lado, importa também reter que um porto na Trafaria estava pressionado pela malha urbana e pela falésia, a não ser que queiram também deitar toda a riva fóssil ao chão, não é? Mas está condicionado, por isso não tem possibilidade de expansão, é aquilo. Então o que fazer? O que fazer é o aterro. É o aterro. E o aterro, só quando custa o aterro, o investimento do aterro, será qualquer coisa de muito brutal. Por isso eu penso que há todas as condições, porque assim é sentido. Eu, cada vez são menos as pessoas, os técnicos, todos aqueles que se debruçam sobre o projeto, cada vez são menos aqueles que ainda têm algumas dúvidas da viabilidade deste projeto. Cada vez são menos. Não é estarem a apoiar, porque neste momento parece que não há ninguém a apoiar o projeto. Há aqueles que ainda demonstram algumas dúvidas, esses tendem a diminuir. Mas satisfeito por vivermos este momento e porque aqui estarmos, penso todos nós, representando os nossos cidadãos, as nossas populações. Obrigado.
Então, também, mais algumas palavras. Eu gostava de vos deixar também algumas mensagens que me parece importante neste momento, no que diz respeito àquilo que é o nosso poder local, àquilo que é o exercício da cidadania, àquilo que é a participação das populações na construção das visões e das estratégias para o desenvolvimento dos seus concelhos. Porque nós não teríamos conseguido em menos de 24 horas mobilizar toda a nossa população e os autarcas para aquele grande plenário de reflexão, de análise e de tomada de posição cívica e política se o exercício da cidadania naquilo que é a definição do futuro para o concelho não tivesse passado antes em muitos momentos pela participação das populações. Eu acho que este processo põe também isto muito em evidência. A consideração do poder local é qualquer coisa de absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país e para o progresso, não é, da nossa pátria, a defesa e o progresso da nossa pátria. Por isso, eu acho que, de facto, isto também deve ser um alerta e uma lição para os governantes, porque é preciso ouvir o poder local, é preciso considerar o poder local. O poder local é conhecedor da realidade física, social, ambiental, histórica, económica do seu território, e porque está lá e porque trabalha com as populações, e os instrumentos de gestão territoriais que são feitos, eles partem desta realidade. Portanto, quando nós temos um PROTE da área metropolitana 2002 em vigor, o PROTE da área metropolitana consagra aquilo que é a visão estratégica de Almada para o seu território. O seu plano diretor, o município de Almada, participou na elaboração do PROTE, como os outros municípios da área metropolitana de Lisboa, e cada um procurou, com todo o empenho, carrear para a visão estratégica da área metropolitana aquilo que era, naturalmente, a visão para o seu próprio território. Por isso, quando nós dizemos que existe uma visão estratégica metropolitana que passa no território de Almada pelo eixo Trafaria-Costa como eixo para o turismo, que passa pelo eixo Trafaria-Almada-Nascente como eixo para a investigação e desenvolvimento e para as indústrias de base tecnológica, indústrias criativas, nós, naturalmente, estamos a falar da estratégia de Almada, do Plano Diretor Municipal de Almada, mas da estratégia da área metropolitana de Lisboa, porque de outra forma era um absurdo. O território não é o território da área metropolitana de Lisboa e depois o território de cada um dos concelhos. O território é da área metropolitana, é o território do conjunto dos concelhos. E se os instrumentos regionais, não é, contemplarem aquilo que é a realidade, a riqueza, não é, e o potencial identificado em cada um dos concelhos, naturalmente que o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento em termos de progresso é com certeza alcançado. Há aqui uma grande lição também. Era absolutamente fundamental que a nossa ministra se tivesse interrogado quando em fevereiro é lançado o grito, porque nós não estávamos aqui, se a Almada não tivesse gritado, se a Almada não tivesse, com os seus autarcas e a sua população, lançado o grito de alerta, não é? E era absolutamente fundamental que os governantes e a governante com a área do ambiente e do ordenamento do território se tivesse interrogado sobre as razões que o poder local tinha e as populações. Se tivesse interrogado se estava a ser ou não cumprido o PROT da área metropolitana de Lisboa. Isto é absolutamente fundamental. Eu acho que também este caso deve, naturalmente, do meu ponto de vista, constituir também um alerta para os governantes. Não é? Nós temos instrumentos de gestão territorial e um projeto desta natureza não está acima dos instrumentos regionais de ordenamento do território. Ele tem que se consertar, compatibilizar com o instrumento regional de ordenamento do território, porque antes do plano, há a avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica é uma peça fundamental em planeamento regional ou local para definir depois o modelo territorial. Onde é que pode haver ferrovias ou não pode haver? Onde é que pode haver ocupação portuária ou não pode haver? Etc, etc. Daí as questões, portanto, das, como referi, da reserva ecológica metropolitana, não é? Das áreas de grande importância vitais e por aí fora. Portanto, eu penso que estes dois aspectos acho que era importante também deixar aqui. Mas há uma questão que me parece fundamental. Nós não podemos viver num país adiado, sine die. Nós não podemos viver num concelho adiado, sine die. E nós temos uma ameaça permanente sobre o nosso concelho, que de vez em quando aparece à luz do dia. Esta ameaça relativamente àquele território não nasceu em 2013. É uma ameaça que já existe há muitos anos e é preciso arrumar esta situação para que o concelho possa, naturalmente, cumprir a sua missão no contexto regional e nacional, potenciando as suas riquezas. E, portanto, eu, mais do que o senhor Ministro disse, que, portanto, não vão impor soluções, procurar consciência, mas, ok, isto é importante, eu não desvalorizo, se fosse dito o contrário, obviamente, que ficava muito, muito triste e preocupada, e não deixo de estar preocupada, mas o que é importante é afastar a ameaça e deixar que o Conselho prossiga o seu caminho, que o Conselho se transforme no sentido de ajudar o país, não é, a desenvolver-se, ajudar a criar riqueza, não é, e ajudar, não é, a criar postos de trabalho. Portanto, nós temos o plenário da Assembleia da República, foi aqui dito, 3 minutos para cada partido no plenário. Queridos amigos, deputados da Assembleia da República, eu enquanto cidadã, e fico muito feliz de poder falar aqui enquanto cidadã hoje, deixo-vos um grande apelo. Vocês sempre pensam naqueles que representam os vossos concidadãos, aqueles que vos deram a confiança para os defender na Assembleia da República. E eu deixava-vos este apelo: tomem uma decisão, façam alguma coisa para que a Assembleia da República não se limite a cada um ter 3 minutos, mas que a Assembleia da República tome uma posição digna, do Estado Democrático em que vivemos, tomando uma posição que permita afastar esta ameaça e deixar que o potencial de riqueza que existe também aqui, não é, também aqui, possa servir, não é, o desenvolvimento local, regional e nacional. O país precisa de uma decisão destas. E, portanto, Sines, sim, Sines é preciso, Sines tem condição, parece que em 2014 atingirá 1 milhão de teus, fantástico, parece que é isso, tem potencial para ainda ir muito mais longe, está ali mesmo em frente ao Canal do Panamá. O Sr. Presidente da República visitou com alguns membros do Governo exatamente o Panamá, e eu fiquei com uma grande expectativa que dali pudesse haver uma luz grande a ver-se deste lado e a perceber-se que o Porto de Sines é o grande porto de águas profundas para aproveitar a ligação, não é, América Latina, Pacífico, Oriente, não é, à Europa. E acho que esta é de facto a grande questão. Sines e este território
que tem este potencial, que seja descongelado, que deixe de haver a ameaça e que se potencie o que ali está, porque há condições, há estratégia, há projetos, há gente envolvida, há relativamente ao turismo uma plataforma de atores para o desenvolvimento do turismo em Almada, que é uma coisa singular, que reúne 70 entidades, não é, a trabalhar em conjunto para o desenvolvimento do turismo no nosso concelho. Por último, vejam o nosso filme. Vão gostar muito, porque aquilo é de todos nós. Obrigada.
Não sei se... Isso. Só uma palavra, naturalmente agradecer novamente a disponibilidade que, que tiveram todos os peticionários ou portadores da petição que aqui estão, agradecer à Maria Emília como primeira peticionária e nossa Presidente, que enfim teve um papel importante na condução deste processo, agradecer aos senhores deputados e ao senhor relator, à Comissão, a sua disponibilidade. Naturalmente, a Almada assume aqui uma grande responsabilidade, os cidadãos da Almada e os peticionários. Como penso que todos nos apercebemos, somos a cabeça de um processo que não diz, tal como foi sublinhado, só respeito à Almada e como já foi aqui, enfim, de certa forma reafirmado, não diz só respeito à região, diz respeito ao país. É o projeto de desenvolvimento do país que passa pela nossa região, passa pela área metropolitana de Lisboa, passa por Almada. Tem que ser olhado para este projeto, tal como foi dito pela Maria Emília, com grande responsabilidade. E é muito importante que a Assembleia da República, no momento oportuno, sobre estas matérias, matérias de caráter estratégico, tome decisões. Porque, tal como aqui foi dito, e eu volto a sublinhar, nós não podemos continuar a adiar o nosso projeto de desenvolvimento. Nós não podemos ter meia península de Setúbal parada por causa do aeroporto e a outra meia metade, que ainda não está parada, agora está parada por causa do projeto dos contentores da Trafaria. Nós não podemos aceitar isto. E o país não pode aceitar isso. Não pode aceitar que a sua área de maior capacidade de desenvolvimento, que é a área metropolitana de Lisboa, e na sua margem sul, no essencial, fique paralisada por este tipo de situações. Dizemos, estamos a estudar, enfim, estamos a empurrar com a barriga, passa a expressão, enfim, a decisão sobre matérias de enorme responsabilidade. Portanto, tem que haver um calendário para a decisão sobre esta matéria. E, mais uma vez, obrigado. E acho que vamos daqui também com a esperança de que, nessa medida, a Assembleia da República esteja à altura, naturalmente, da responsabilidade e da confiança que o povo português nela deposita. Muito obrigado.
Bom, resta-me então agradecer. Como eu disse de início, tratava-se de uma audição que visava desenrolar o processo que irá conduzir à discussão em plenário. Penso que ajudou certamente a enriquecer, mais que não seja para efeito de memória futura e de acompanhamento futuro por parte dos diversos grupos parlamentares e todos os cidadãos com interesse sobre esta matéria, tudo aquilo que aqui foi transmitido. Toda a documentação que entendam relevante, que no futuro ainda possa ajudar a alimentar a reflexão dos diversos grupos parlamentares, é bem-vinda. E, como disse, mais uma vez, aqui se fez cidadania e neste processo se demonstrou que a Assembleia da República não está de costas voltadas para os cidadãos, está e tem mecanismos para os ouvir e para os poder representar e, neste caso, face ao esforço e face à intervenção proativa de um conjunto alargado de cidadãos, irá ter também um momento próprio em plenário para um debate sobre esta matéria. Portanto, agradecer-vos por terem disputado esta discussão e nós estaremos cá para participar nela. Muito obrigado.